médico e um enfermeiro. É isso que querem e é isso que nós devíamos querer. Senhor Ministro da Saúde, Portugal é dos 10 países que pior paga aos seus médicos. 10 piores. É dos países que pior paga aos enfermeiros na União Europeia e onde auxiliares ainda ganham abaixo de 1.000 euros em hospitais e outras unidades de saúde. Era essa a cara que devia trazer aqui hoje. Era chegar aqui e dizer, portugueses, eu peço-vos imensa, imensa desculpa por ser o pior gestor de saúde dos últimos anos. Peço-vos imensa desculpa por estar a conduzir a este descalabro. Senhora Presidenta e senhores deputados, como o meu tempo é curto e o do seu ministro ainda é longo, eu não me vou alongar muito na quantidade de hospitais deste país onde os tempos de consulta ultrapassam os 2 e os 3 anos à espera. Eu não me vou alongar muito nas promessas de hospitais do Seixal, de Sintra, de Central do Alentejo, do Algarve, do Oeste, prometidos e nunca construídos. Porque isso, Sr. Presidente, isso, Srs. Deputados, não são só promessas destes papéis, são a nota de crédito da frustração de uma maioria que tem destruído Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros, senhores membros do Governo, senhores secretários de Estado, apesar de todo o ataque ao SNS que resulta das opções dos sucessivos governos em reduzir a capacidade de prestar cuidados à população, mas também do cada vez maior e mais evidente devorador apetite dos grupos privados de se apropriarem do SNS, abocanhando para o seu negócio um serviço essencial ao povo, apesar de tudo isto, é notável a capacidade de resistir e responder aos problemas de saúde da população. Para que o Serviço Nacional de Saúde tenha capacidade para assegurar os cuidados de saúde a que os utentes têm direito, tem de estar dotado do adequado número de profissionais de saúde. Não é por acaso que um dos aspectos da estratégia de desmantelamento do SNS passa pelo ataque aos direitos dos trabalhadores da saúde. Sem trabalhadores da saúde no SNS, este não consegue assegurar a prestação de cuidados de saúde aos utentes. Foi correspondendo a essa imperiosa necessidade que o PCP deu entrada hoje de um projeto de lei que estabelece o regime de dedicação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde. A implementação deste regime de dedicação exclusiva é fundamental para atrair os profissionais de saúde para o SNS e valoriza o desempenho de funções em exclusivo no serviço público. Um regime que não se destina exclusivamente aos médicos, é extensível também aos enfermeiros e a outros profissionais de saúde cuja necessidade de fixação no SNS comprovadamente se verifique. Um regime de dedicação exclusiva de natureza opcional, com a majoração de 50% da remuneração e o acréscimo na contabilização dos pontos para efeitos de progressão na carreira, vedando assim a possibilidade de exercer simultaneamente funções em unidades do setor público e privado e social. Simultaneamente, damos também entrada de um projeto de lei onde propomos alterações ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Na verdade, o novo Estatuto do SNS, além de uma oportunidade perdida, não veio responder às exigências de recuperação do Serviço Nacional de Saúde. Não acabou com a promiscuidade entre o público e o privado. Antes, pelo contrário, só agravou a dependência que o serviço público tem do privado, que vem buscar ao Serviço Nacional de Saúde mais de 8 mil milhões de euros, ou seja, veja-se bem, senhores deputados, cerca de 55% do orçamento do Estado para a saúde. Prova disso é que hoje, quando deveríamos estar a falar da abertura de mais serviços no SNS, do que na verdade se fala é do encerramento. Quando se deveria tranquilizar a população com a garantia dos serviços necessários a todos os níveis e especialidades, reforçando os meios humanos e materiais e a sua capacidade de resposta, o que se vê é o bem conhecido garrote do Ministério das Finanças, que de contas certas se vê a preocupante e crescente transferência de dinheiros públicos e valências para o serviço dos grupos privados que lucram com o negócio da doença. O novo estatuto do SNS, que o Governo defende com unhas e dentes já provou que não serve. Não estancou a saída dos profissionais do SNS e não melhorou a capacidade de atração dos profissionais necessários, nem melhorou o acesso aos cuidados da população. Abriu a porta aos privados fazendo regressar as PPPs. Incluiu a possibilidade de concessionar serviços a privados, mesmo dentro dos hospitais, e mantém a possibilidade de criar as unidades USF modelo C, concessionando-as a privados. Aliás, como admitiu o Sr. Ministro da Saúde, USFs modelo C, que só não estão implementadas porque o Governo, por agora, ainda não encontrou privados nelas interessados. E quanto às unidades locais de saúde anunciadas pela direção executiva do SNS, como a grande reforma do SNS, na verdade, o que demonstram pela experiência da esmagadora maioria das 8 atualmente existentes é que o Hospital Central continua a ocupar o espaço primordial, hiperconcentrando serviços e remetendo os hospitais periféricos e os cuidados de saúde primários ao papel de parente pobre no que toca aos serviços e recursos humanos e financeiros. Ou seja, o modelo ULS a que o Governo agora afirma tratar-se da grande reforma do SNS e que, na verdade, é uma solução com quase 25 anos e que, apesar de uma anunciada autonomia no âmbito gestionário do SNS, na prática significa perda de autonomia das subunidades que entregam, bem como dos seus centros de saúde. O PCP propõe, em contraposição às ULS, os sistemas locais de saúde, enquanto unidades de coordenação interna do SNS, dirigido por um conselho diretivo entre hospitais, centros de saúde e cuidados continuados, com efetivas competências capazes de introduzir uma crescente harmonização e sinergia na articulação dos cuidados, sem menorizar qualquer um dos níveis de cuidados. Do que precisamos, senhores deputados, é de um estatuto que abra a porta, não ao privado, mas a mais médicos, enfermeiros e assistentes técnicos e operacionais, também a psicólogos, farmacêuticos, técnicos de diagnóstica e terapêutica, dentistas, nutricionistas e tantas outras profissões para garantir um trabalho que é cada vez mais multidisciplinar e de equipa. Disse.
Muito obrigado. A mesa aguarda ansiosamente inscrições para poder prosseguir o debate. Tem a palavra por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Luís Soares.
Sr. Presidente, Sr. Ministro da Saúde, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me iniciar a intervenção felicitando o Sr. Presidente da Assembleia da República e o Sr. Presidente da Comissão de Saúde pela ideia e pela concretização no Parlamento Português da evocação do dia 15 de setembro de 79, data da criação do Serviço Nacional de Saúde. A voracidade do dia-a-dia impede-nos muitas vezes de parar para pensar. De parar para pensar no país que fomos, no país que somos, no país que queremos ser. Por isso, a evocação do 44º aniversário do SNS em Portugal é uma oportunidade para pensar no país e, sobretudo, para pensar que quem nunca nada fez, tudo o que os outros fizeram é pouco. Na saúde em Portugal, a imagem do Estado Novo, reproduzido num documentário pela RTP a propósito do 30º aniversário da criação do SNS, explicava que, naquela altura, leia-se antes da Revolução de Abril, não havia absolutamente nada, nem apoio para ninguém. Explicava que os médicos não tinham remuneração. Explicava que, em Bragança, havia um hospital muito mal montado. Que os médicos não ganhavam nada, a não ser porcos, perus, galinhas, com que os pobres que viviam nas aldeias retribuíam pela consulta que os médicos não podiam cobrar, porque os pobres, quem precisava de cuidados médicos, não tinha meios para pagar. Para chegar às aldeias, quantos médicos não percorriam a pé, a cavalo, porque não havia carros, ambulâncias e bombeiros, em caminhos em terra, de dia e de noite, sem luz pública, apenas para salvar, mas também, muitas vezes, para não salvar crianças, mulheres, homens, idosos, cuja esperança média de vida ultrapassava pouco os 50 anos de idade. Morria-se, sobretudo, por doenças infectocontagiosas, que ampliava em muito o risco dos próprios profissionais de saúde. Tifo, varíola, tuberculose, doenças que hoje quase desconhecemos, mas também simples gripes eram as principais causas de morte. Só mais tarde, não havia antibióticos, é que surgiu a penicilina injetável. Foi este país atrasado que motivou a ideia de um serviço público de saúde para todos. Por isso, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, hoje há um exercício que talvez seja útil a esta Câmara fazer em conjunto. No dia 15 de setembro de 2023, em Lisboa, daqui do Palácio de São Bento, fechar os olhos e olhar o país. Fechar os olhos e imaginar Portugal, as nossas terras, as nossas gentes, sem hospitais, sem centros de saúde, sem farmácias, sem bombeiros, sem ambulâncias, sem médicos e outros profissionais. E quando existiam, esses eram tão poucos pagos pelo salário do Estado. Um país em que os cuidados prestados à generalidade dos portugueses, mas especialmente aos mais pobres, assentavam essencialmente no humanismo claramente insuficiente dos médicos, dos farmacêuticos e dos enfermeiros. Talvez fosse útil recordar aos mais esquecidos desta Câmara, aqueles que nunca nada fizeram, que em conjunto, neste 44º aniversário, devemos reconhecer como avançamos, agradecer por esta conquista, por esta ideia de serviço público para todos e reconhecer que a descrição de Portugal atrasado, também na saúde, torna ainda mais valorosa a ideia de quem acreditou num país que, nada tendo, sonhou ter e conseguiu ter o que tem hoje. Não se trata de utopia. Não se trata de utopia, porque o sonho se faz obra pelo trabalho, pela perseverança e pelo calor humano dos atos. Realizaremos o possível e procuraremos modelar o impossível para que o futuro se torne viável. Sim, é bom citar António Arnaud, é bom citar aquele que teve a ideia valorosa de construir o Serviço Nacional de Saúde. Continuemos, Srs. Deputados. Abramos agora os olhos. Abramos e vejamos o que fomos capazes de construir em conjunto. Como se deu corpo ao sonho, construindo uma rede de centros de saúde e a extensão de saúde. Como construímos hospitais que não existiam. Como os vestimos de equipamentos, os servimos de braços que qualificaram-se para prestar cuidados, para dar amor, que asseguraram saúde, proteção e bem-estar a quem mais precisava. Como fizemos chegar a saúde a todo o país e a muitas aldeias que até então estavam além. Aldeias que estavam para lá dos caminhos que se rasgaram, dos caminhos que se iluminaram nas noites, dos caminhos que passaram a ser percorridos por carros, mas também por bombeiros, por técnicos de emergência hospitalar e por ambulâncias de socorro. Abramos os olhos e vejamos como fomos capazes coletivamente, todos juntos, o Estado, construir uma rede que presta cuidados continuados na doença, cuidados paliativos no final do dia, que vai ao domicílio de quem mais precisa. Como fomos capazes de evoluir na organização dos centros de saúde, programando consultas, construindo programas e rastreios preventivos que salvaram milhares de mulheres, milhares de homens. Como fomos capazes de construir em conjunto o mais avançado plano de vacinação, erradicando doenças ou até implementando uma política de planeamento familiar e de saúde materno-infantil. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, se por um lado é verdade que a ideia de um serviço público é de Arnaud, que a generalização de centros de saúde primeiro, a grande reforma de cuidados primários depois, a criação de redes de cuidados continuados, a construção e alargamento da rede hospitalar do país são marca de homens e de mulheres de governos do PS, também é justo que se recorde que as grandes conquistas do Serviço Nacional de Saúde, os grandes avanços, não teriam sido possíveis sem os profissionais de saúde, que daqui evocamos neste dia, expressão do nosso reconhecimento e da nossa gratidão. Dito isto, senhoras e senhores deputados, dito isto, pergunta-se, está tudo feito? Claro que não. Há problemas, haverá sempre problemas. Contudo, creio que neste dia em particular devemos realçar não os inconseguimentos, mas todos os milhares de atos que milhares de profissionais de saúde asseguram todos os dias a milhares de portugueses. E sobretudo registar os avanços de 44 anos no aumento da esperança média de vida, na redução significativa da taxa de mortalidade, especialmente na infantil. Desenvolvemos uma resposta para todos os cidadãos, independentemente da condição financeira de cada um. Na ideia que os portugueses têm de que quando a doença aperta ou quando o estado de saúde se complica, é sim no setor público que se encontram as soluções para os problemas dos portugueses. Mas, senhoras e senhores deputados, parados na nossa cadeira, pensemos, não será este sucesso de um serviço para todos, gratuito, e dos seus resultados, desde logo o aumento da esperança média de vida, o envelhecimento da população, o surgimento de novas doenças crónicas associadas ao envelhecimento, os fatores que atualmente mais pesam e causam pressão e dificuldades ao SNS? Parece-nos que sim. Mas é precisamente pela importância e, sobretudo, pelo evidente consenso na sociedade portuguesa sobre a importância destes princípios fundadores